November.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, aqui quem vos fala é Felipe Lima e eu tenho a honra de estar aqui no episódio 124, 124, ao lado deles, todos eles, time reunido, Neninho, Samuca, aqui no meu visor aparece Samuca FM Com, olha que frieza, olha que distância. Né, velho?
O meu também.
É?
O meu também. A família FMCon no meu celular, inclusive, é muito vasta.
É vasta, minha também. César e você. Você sou eu, no caso. É isso. Estamos aqui hoje por um motivo muito especial que falaremos sobre isso já já. Mas vamos ver como está essa turma nobre. Neninhos, como é que você está, querido?
Pô, queridos, que alegria, um prazer imenso estar aqui mais essa vez.
Lá. Parece tocar música triste, um Titanic atrás. E Samuquinha, como é que vai?
Olá, se por acaso não nos vermos, bom dia, boa tarde, boa noite.
Muito bem.
Vai ser bem saudoso, esse programa vai ser muito saudoso. Vai ser...
Já deixando saudades desde já, que maravilha. E Cesarino?
Cara, eu vou falar que eu fico feliz quando alguém diz que o meu nome na agenda da pessoa tá apenas como César, como você falou agora há pouco.
Você falou,
apareceu o Samuca, não sei o quê, o Guilherme e tal, e César. Porque, meu, é muito certeiro, assim, né?
É verdade que você... Bom...
Porque, ao mesmo tempo que pode ser qualquer pessoa, ou não, ou é muito exclusivo. Não, César, é só... Esse é o César, entendeu? Outros que vão ser César da venda
César
da esquina,
Toledo,
César do parquinho, César do colégio Duca.
Não, mas eu devo dizer que houve uma transformação, porque certamente no início você foi o César FM Com, mas eu acho que, enfim, a gente acabou se falando todo dia, enfim, a vida foi acontecendo, tornamos no sócio, aquela coisa toda, eu acho que você ganhou um status de César.
O Samuca, espero eu que depois deste programa eu não volte a ser César FM.
Talvez seja o César WCast, não sei. Mas o Samuca, como eu não falo todo dia com ele, aquela coisa acabou ficando, não por desconhecimento nem inimizade, mas por não falar tanto, não é aquela coisa que incomoda.
Você bate, se
eu falasse com ele todo dia, me irritava aquele Samuca FM Condo, eu tiraria certamente. Mas como eu não falo todo dia, não bate meu olho todo dia, entendeu?
Mas por outro lado, eu prezo muito as pessoas que têm o sobrenome FM Com no meu celular,
sim,
porque
sim.
É sinal que eu tô ali cultivando aquela amizade. O Samuca, por exemplo, é um desses. Tá ali na prateleira num lugarzinho especial.
Sim.
Como você bem disse, a gente não acessa todo dia, mas tá ali, entendeu?
Exato.
E não mexa na minha prateleira, que senão eu fico puto.
Exato.
Então, também, família FM Com é muito, muito...
Não vai jogar fora, né? Não vai jogar fora,
né? Não mexe no meu passado, pô.
Mas a gente não chegou aqui no programa 124 pra falar de FM Com, vamos ser honestos. A gente chegou aqui... A gente tá sumido, eu tenho anotado aqui, a gente tá sumido desde o dia 22 de fevereiro.
Caramba!
Aconteceu alguma coisa no dia 22 de fevereiro, César?
É dia 7, né? Aconteceu, e aí gravamos no dia 22 para informar a nação que Clara veio ao mundo, né?
Exato, no episódio 1, 2, 3...
E esse foi o nosso último, agora a gente tá aqui fazendo um programa de novo para informar
meses.
Os 15 anos dela, entendeu?
4 meses de férias para informar que ela voltou para a barriga, ela viu que não, isso aqui não tá bom, quero barriga da minha mãe de volta. Mas não, é verdade, né? Falemos um pouco sério aqui, acho que todo mundo reparou, a WCast deu uma reduzida na marcha, a gente acaba não postando nada, acaba não fazendo muita coisa, e a gente também se falou, gente, tá uma palhaçada isso, a gente todos os vários e vários ouvintes mandando mensagens e querendo saber,
ligando,
cartas e aquela coisa toda.
Pessoal parando na rua.
Exato, querendo cobrando. Saber. E aí, né, pra onde vamos? O que tá acontecendo? Então, isso aqui, na verdade, é o que a gente fala sempre, é um até logo, não é uma despedida, não é acabou, rompemos, neném, filha da puta, não é nada disso. É só um até logo, só pra gente botar. Com o perdão de usar esse termo que virou nome de programa de bandido, né? Os pingos nos is. Mas é só pra botar os pingos nos is e a gente só se confortar como... Bom, né? Concluímos, viramos essa página. Podemos agora fazer outras atividades, outras coisas, nos encontrarmos em outros momentos. Mas a missão do WCast está cumprida. Inclusive, uma das coisas... que eu até fui buscar aqui nossa página no Google Podcast, até para ver a data de início, né, para fazer uma ponte, né? E aí me chateia também que a gente foi o primeiro a chegar aqui. Aí eu botei WCast, apareceu a agenda do W Godoy, apareceu o NZDR Silva com WCast, apareceu o Wagner Gomes, de novo, ele tem a mãe de ter dois WCasts, apareceu o Washington Oliveto em destaque maior, quer dizer, né, com o WCast dele, e apareceu a gente. Então, quer dizer, a gente começou com essa palhaçada toda e agora todo mundo tendo essa ideia de WCast. E tem mais.
Lançando aqui. Tendências, né?
Lançando tendências, mas que nem acho maravilhoso, desde que todo mundo fale, bom, com os meninos lá de São Paulo, maravilhoso, Samuquinha, Cezinha, Nenezinho, um abraço pra vocês que inspiraram a gente, mas ninguém cita a gente, então quer dizer.
Não pois vale é, né?
Coisa.
Ingratidão é assim mesmo.
Ingratidão é um prato que se come morno. Mas a verdade é essa, minha gente. E aí, chegamos até aqui, começamos no dia... Vocês sabem de cabeça que dia começamos? Alguém sabe? Você arrisca?
Nem rapaz. Foi dia 20... algum dia de dezembro de 2018.
Negativo.
Começamos... Que a gente se encontrou, né?
O primeiro episódio saiu em 2019, nossa, mas a gente se encontrou em 2018.
É, mas assim, o nosso marco inicial na... Na World Wide Web.
Na podosfera?
Na podosfera é 5 de janeiro de 2019. Foi lá que tudo.
Olha aí, se eu quiser. Quase cheguei lá.
É uma data e tanto, 5 de janeiro de 2019. Eu vou até enquanto vocês falam alguma coisa, fazer uma conta na minha belíssima HP 12C pra ver quantos dias de WCast foram. Fale alguma coisa, o que vocês têm a dizer desse.
Eu queria dizer, só que tal qual os hermanos. A gente também, se um dia faltar dinheiro, a gente se reúne novamente só para recuperar ali alguns patrocínios, ganha uma graninha e depois a gente fala, puta, acabamos de novo, entendeu?
Ah, também.
Exatamente.
Para as pessoas não ficarem tristes, sabe? Tipo, ah, putz, estamos dando uma parada, tal, não sei o quê. Os
patrocinadores vão voltar com tudo. Se a gente falar que volta, eles estão com a gente.
Não, sabe qual que é o segredo? Que se a gente fica um tempo aí, fica uns aninhos e tal, quando volta, a gente volta com aquele ar meio... retrô, sabe? Tipo, nossa, como é que me fugiu a palavra? Mas acho que retrô traduz um pouquinho, sabe? Aquela coisa nostálgica também, pode ser. Sabe? Que as pessoas falam, nossa, sabe que nem hoje em dia que todo mundo cultua o Atari e antigamente todo mundo achava uma bosta que tinha que ficar só pra um cartucho.
Tipo quando se reúne o Paul McCartney e o Ringo Starr, por exemplo.
Quase isso, né? O azar deles, que agora só são dois, a gente vai continuar sendo quatro. Exato. Por um longo tempo.
Esperamos.
Pelo amor de Deus, hein? Não vão me queimar largada ninguém aí.
Vai morrer que eu te mato. Vai morrer que eu te mato, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que é isso. Falando sobre nostalgia, né? O WCast não tem todo esse tempo, mas a gente teve aí agora uma reestreia de um clássico, Top Gun,
mas
e acho que a gente tá indo pra esse caminho, né? Então assim, vamos envelhecer, a gente agora tá na fase de envelhecer, então vamos envelhecer, aí daqui 10 anos a gente volta,
ver
se a gente envelheceu bem e vamos falar com a galera, vamos falar, e aí gente, estamos aqui de novo, agora com muitos anos a mais.
Eu não sei se a gente envelheceu tão bem que nem o nosso amigo Tom Cruise, mas o cara não envelheceu, inclusive.
Não, mas isso é truque de câmera. Isso é truque de câmera, Libera.
Pessoalmente,
se olhar
ele tá
um rapazinho de perto, exatamente. Se olhar
ele,
de perto,
pessoalmente, ele parece o Juca Chaves.
Aliás, alguém se arrisca? Acabei de fazer o cálculo aqui. Quantos dias durou o WCast? Ninguém se arrisca nessa conta?
Tipo, dias corridos, assim, dias desde corridos, que começou até hoje?
De 5 de janeiro de 2019 ao dia 6 do 7 de 22, que é hoje.
1.327.
Tá, quem mais?
Eu nem tento.
Chutei.
Eu também não vou abrir o Excel aqui pra fazer no Excel, mas é por aí, hein? É uns... Não, acho que... Eu vou
igual
o César,
pô. É, o César foi muito bem. Porra, 1.278 dias.
Caralho.
Olha aí, hein?
Porra, caralho, eu chutei mesmo, assim. Porra, tipo, falei, vou falar.
Eu jamais, eu chutaria, sei lá, foram uns 45 dias. Eu não tenho a menor noção. Que maravilha.
Não.
Mas deixa eu... Bom, dito isso, eu acho que a gente já volta pra questão nostalgia e... Enfim, é isso, eu acho que acabamos bem, eu vou usar o termo acabamos, mas que fica claro realmente que a qualquer momento estaremos de volta mesmo, seja para fazer uma palhaçada, seja para fazer algo contínuo, seja o que for.
Vai que estamos... nasce alguém no meio do caminho,
exato,
né?
Exato, uma coisa, um especial de Natal, qualquer coisa, a gente se reúne, vamos gravar no celular, bêbado.
Especial
no
eleição?
Exato, especial eleição, olha, já fica a ideia, gosto muito disso, inclusive, ótima ideia.
Então,
quer dizer, fiquem abertos, mas eu queria trazer uma polêmica do momento que... Me irritou bastante, não sei se vocês acompanharam. Alguém acompanhou a história do Washington Oliveto aí, que aconteceu ontem, antes de ontem, não?
Não tô sabendo.
Queria falar sobre isso. Bom, eu tô muito próximo do Washington Oliveto porque eu tô lendo uns 4 livros ao mesmo tempo, então eu demoro pra ler. O César me presenteou com a biografia do Washington, então eu tô muito próximo dele. Então, como eu tô lendo uns 4 livros ao mesmo tempo, eu demoro pra ler. Eu avisei ele que eu tava lendo, acho que uns 3 meses o livro, eu não acabei ainda. Mas eu vou lendo a passos curtos. Então, eu tô muito próximo e realmente ele é um cara que eu já descobri isso. Ele tem esse tom dele, que assim, ele vai irritando um pouco, que ele fala as coisas mais, tipo... Não, realmente, eu tive uma ideia e aí, bom, fomos campeões, evidentemente, porque a ideia foi muito boa. E é genial, evidentemente, o cliente adorou, claro, porque a ideia foi boa, eu tive simplesmente o que tive. Então ele vai falando
aquela
as coisas...
humildade nata dos publicitários das antigas ainda,
exato,
né?
Exato, mas assim, mas ao mesmo tempo que não é... parece que é natural dele, ele vai falando, assim... Eu estava, meu amigo Jorge Ben, e saiu, e não sei... Bom, ele vai falando. E daí ele soltou um artigo, eu não sei se ele tem uma coluna fixa...
Mas diga-se, desculpa te interromper, mas já interrompi, ele abriu um parênteses. E eu particularmente, eu falei, zoei, né, fui irônico em relação à humildade, mas eu gosto muito dele e eu acho a biografia muito boa, inclusive.
Sim,
por isso
não,
que eu te presentei, assim,
eu tô adorando, eu acho ele interessantíssimo, eu sempre me interessei por entender melhor quem ele é, como ele se tornou o cara que ele é, e tô descobrindo isso, enfim. É muito interessante, a gente que tem agência também, a gente sai bastante frustrado... Porque parece que o cara nunca teve... Mesmo quando ele fracassa, o fracasso do cara é fantástico, sabe? Tipo,
puta... os caras começam a falar do começo, mas o começo dos caras é fechando os contratos fodidos.
Tipo, o meu fracasso foi ser vaiado em Cannes, sabe assim? Porra, Vigo, você foi vaiado em Cannes. Caralho. Não. Quanto te custou isso, sabe assim? Aquelas coisas.
Na verdade, eles fundaram o Perrengue Chique sem nem saber que existia.
Exato. Então o fracasso do cara já te deixa arrepiado. Mas, tudo isso pra dizer que eu não sei se ele tem uma coluna fixa no Globo ou não, e se o Estadão tá em público, eu não sei. Sei que ele soltou um texto que eu fui ler só depois, mas todo mundo criticando, que chama-se O Rio de Janeiro Continua Lindo. Que ele fala mais ou menos o seguinte: que o filho dele passou na faculdade, ele mora em Londres, né? E o filho dele passou na faculdade numa cidadezinha do lado de Los Angeles. E o filho dele, mais 4 amigos, 2 australianos, 1 francês e 1 brasileiro, foram viajar.
Parece isso... uma piada.
Entraram num bar, né?
Daí continua, vamos lá.
E o filho dele, Joãozinho.
E aí eles foram viajar, né, pra comemorar, cada um passou na faculdade que queria, não sei o quê. E aí eles decidiram ir pro Rio de Janeiro e incumbiram o pai, o Washington Oliveto, de traçar o passeio, né? Traçar o roteiro e
roteiro
tal.
Roteiro ali.
E ele, né, ficou muito orgulhoso da missão dele, até coisa, ele começou a contar o passeio dos meninos. Aí, assim, o negócio já começa que chegando no Rio foram recebidos pela Lúcia, que é a pessoa que foi a babá do Theo e se tornou uma pessoa da família, e que é a pessoa que cuida de tudo deles do Rio de Janeiro. Gente, hoje em dia você não pode falar isso, a gente sabe que, puta, já virou uma puta polêmica, virou da família, como assim, aquela coisa toda. Mas há que se entender que é o Washington Oliveto que tá falando, é o cara das antigas, é aquilo, enfim. E aí que ele já mandou a Lúcia comprar empadinhas de camarão pros meninos do, sei lá, do melhor lugar de Copacabana, que ele fundou e não sei o que, tal coisa. E logo depois eles foram almoçar com dois caras que viram o Theo nascer, o Jorge Ben e o filho dele, e aí foram no Antiquários e jantaram lagosta, não sei das quantas, os meninos adoraram. Depois foram ver um sambinha na Lapa, num dos melhores restaurantes. Bom, ele foi elencando e falando, e na terça acordaram, viram uma prainha no Arpoador, bateram uma bolinha na Lapa. Aí, sabe assim, falando com a naturalidade, aquela coisa como quem cospe uma casca de pinhão. Mas assim, só coisa high society.
O Brasil fudido e o cara mandando.
Isso, exato, ele mandando essa. Mas aí o ponto
e, peraí, o Rio de Janeiro continua lindo.
E o Rio de Janeiro continua lindo. E assim, mas é uma atrás da outra. Hoje eles acordaram com o Tureba e foram ver o Museu do Amanhã ao lado do Oscar Niemeyer. Sabe as coisas? Aí depois foram uma festinha na casa do Caetano. Depois almoçaram
com o Ressuscitaram, pegaram o caixão do Niemeyer e foram com ele.
Não, assim, é uma melhor do que a outra. De fato, o texto tem um quê de cafona. Uma coisa, fala, meu, sério?
Pediram pro coveiro desenterrar. É, tipo, meu, ele desenterrou numa boa.
É muito absurdo. Tem um quê de cafona? É nada com nada. E no fim, tipo, termina. E daí voltamos pra dura realidade de Londres. E meu filho virou e falou: pai, olha, eu nem sei o que vai ser a faculdade, mas eu já estou pós-graduado na arte da vida. Sabe, assim, é uma coisa, fala, você tá de brincadeira.
Mas, que vida é essa,
que
né?
Vida que... essa? Mas o ponto pra mim é o seguinte: dou alguns pontos. Um. Primeiro, o Washington Oliveto é um homem multimilionário pelo talento dele, pelo trabalho dele. Não podemos nem dizer que é um homem que ganhou dinheiro às custas do povo, porque nem política ele faz. Nunca fez uma campanha política na vida dele. Ponto. É um homem rico. A realidade dele é essa. Não é uma coisa, ah, mas é desconectado da realidade. Não, a realidade dele é essa. Ele pode mandar o filho, os amigos franceses pro Brasil e viver assim, os melhores restaurantes, os melhores passeios, e indo e contando como se fosse... Acabou, pronto, o cara publicou, o texto é cafona, claro que é, um texto é isso, mas é o Rio do cara. O Rio de Janeiro do Washington Oliveto é esse, entendeu? Ponto, mas daí assim, caíram matando, a esquerda é, ah, daí já viram uma coisa, que vergonha, que não sei o que, é meio vergonhoso, alguém comentou, falou, gente, primeiro, o Washington Oliveto é das antigas, cara, 10 anos atrás uma crônica dessa faria sucesso, realmente hoje em dia tem uma coisa antiquada nessa crônica, entendeu? Mas, sim, bom, eu sei que virou uma polêmica do Twitter e eu entrei meio que defendendo. Falei, gente, vocês são de brincadeira. Quer dizer, eu entrei defendendo como se eu fosse a voz, né, do Twitter. Mas eu comprei essa briga. E daí já entra, sabe assim, o Washington Oliveto, aí o Washington Oliveira. Ah, meu filho passou na faculdade da vida, aí fomos pro Morro do Alemão, aí amanhã ele foi pra praia pegar latinha, depois ele foi pra Lapa ver as mulatas, sabe aquela coisa? Já fizeram uma releitura do texto do cara. Aí vira a crítica, não sei o quê. Mas no fim das contas eu só queria, enfim, como vocês, eu só tô contextualizando pra vocês entenderem o que foi. É isso, e caíram matando, ele não se pronunciou, daí o filho dele, coitado, falou, ai gente, que vergonha do meu pai. Falei, coitado, ele não tem culpa de nada, o filho dele, entendeu? Que menos tem culpa nessa história, aliás, ninguém tem culpa de nada. Mas é isso, a história é essa, então, mas assim, realmente deu muito o que falar e muita gente criticando, mas também quem critica vive uma vida muitíssimo boa também, não é que quem critica tá passando fome, sabe? Do Gregório do Vivier criticando, mas é, o cara é outro multimilionário. Então a história é essa, eu queria só compartilhar isso que me irritou bastante, essa crítica toda em cima do meu amigo Washington.
Ah, bacana.
E o tom dele é esse, gente, é ele fala essas coisas mais bárbaras com o tom de quem tá falando, né, fui ali, comprei um pão na padaria, mas não, fui até Cane, ganhei 2 prêmios.
Cara, mas sabe como eu resumiria? Eu não vi, tô bem por fora, tô sabendo disso tudo agora que você tá falando e tal. É. Mas assim, eu acho que a única coisa que pra mim define, assim, ele foi infeliz na colocação toda, entendeu?
Mas talvez seria que foi também, tipo, infeliz, ou ele fez o negócio que fez, o negócio dele, sei lá, ele relatou.
Não, assim, eu sei, mas eu digo assim, eu também acho assim, cara, é a vida dele, é a realidade dele. Como tem tantas outras realidades que a gente não tem nem noção, sim, sabe? Sim. A gente, às vezes, tem uma visão de riqueza e fortuna que, na realidade, não é nada perto de muita gente por aí, entendeu? É, mas por isso que eu falo, assim, eu acho que foi infeliz por conta do contexto em que estamos vivendo, né? Da questão do leite tá custando R$9.
Exato.
De, sabe, do quilo da carne tá um absurdo. De, entendeu? Acho que o problema é esse. Ele publicar num dos principais jornais do país um texto que, pô, não, o rio tá lindo, tá tudo lindo e tal. Quando na realidade é isso, a realidade.
O rio tá tudo mesmo.
Grande.
Sambando na cara da sociedade, né?
É meio que isso. Por isso que eu falo, pô, infeliz, mas não criticando no sentido que ele não tenha direito. Cara, a vida dele, o dinheiro dele.
Exato.
É a história que ele construiu. É, o cara é amigo do Jorge Ben. Porra, mérito, maravilha, beleza. Deve ser legal ser amigo do Jorge Ben.
Uhum.
Mas é, o problema é isso, né? Que infelizmente a gente tá num momento que é meio complicado, né?
Sim, é inoportuno, vamos dizer assim. Você falou, infeliz.
É nesse sentido que eu digo que foi infeliz, entendeu?
Entendi.
Ô, pessoal, mas uma coisa, de quando que é esse livro aí?
Do Washington? Eu não tô com ele na mão aqui pra ver a data. Não
mas sei. Então, mas só uma coisa, mas assim, não é desse ano, né? Não é desse ano.
Não.
Talvez,
sei lá, 2020.
Mas só foi da Rebuliço agora, é isso?
Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra.
O caso
foi só o contexto, né? Eu acho que eu ganhei essa biografia, eu não me lembro agora. Eu sei que eu li, e uma vez conversando com o Lima, ele falou, cara, eu queria entender como é que funciona a cabeça desses puta publicitário, conversa nossa à toa, de boteco. Aí eu li essa biografia e lembrei do Lima. Eu falei, puta, acho que o Lima ia gostar de ler esse livro, porque você entende um pouquinho o universo do cara, sabe? Claro que com perfeito. Todas as ressalvas, porque é uma autobiografia.
Eu
dei o livro pro Lima.
Exato.
E aí eu peguei e comprei o livro pro Lima. E aí, esse texto foi publicado numa coluna do jornal agora,
entendeu?
Exato. Esses dias aí. Nem sei que jornal que é, mas...
Foi no Globo.
Foi publicado no dia desse. Perfeito. Não, perfeito. Eu achei que alguém...
Uma coluna lá escreveu esse texto.
Ah, não, tá bom. Eu achei que, sei lá, agora que caiu no...
Tipo, o livro entrou nessa...
Tipo, alguém pegar o nosso episódio 3 do WCast e trazer agora uma cagada que a gente
falou. Isso,
Não.
Dá pra você, entender. Bom, e já que a gente tá lavando roupa suja, então eu tenho uma roupa suja pra lavar, então.
Opa, muito bem.
Isso.
Aproveita que você não vai ter outra chance pra isso.
Então. Não, e é justamente com o Felipe, que algumas semanas atrás me mandou uma bonita mensagem convidando pra ir num evento musical.
Sim.
E eu simplesmente fiquei de responder e nem respondi, e ele foi.
Mas você tem que lavar roupa com você mesmo, não comigo.
Não, mas vocês vão saber que você ia cobrar dele.
Eu também. Falei, ixi, o que eu fiz?
Eu falei, ô Lima.
Desculpas, queria pedir desculpas só.
Não, tá perdoado. Eu te mandei ainda a mensagem cobrando. Eu falei, e aí, meu, vai, não vai, não sei o que, você nem respondeu.
Você falou? Não mandou, não.
Não mandei?
Ixi, mandou pro outro Guilherme.
Agora vai falar que a tecnologia deixa na mão.
Mandou pro Guilherme, achei muito bom.
Aqui, ó.
Ih, mandou, puta, já pensou?
Deixa eu ver.
Agora quem sabe faz ao vivo, hein?
Mas... Escuta, vô, neninhos, não sei o quê.
Pior se não tiver mandado.
Até falou, depois dessa, a gente até falou sobre o...
Falamos do contato lá da empresa que
você trabalhava. Da Raiz, hein?
Achei essa filha da puta, não falamos mais nada. Tá perdoado.
Ah, tá, não. Não, mas não, isso não tem perdão, porque eu devia ter pelo menos dado uma negativa, né?
De fato.
Devia.
O Lima me falou que precisou vender seu ingresso na porta do evento.
Não brinca.
Porque você falou, você ficou, vai, não vai, ele falou, vou comprar pra garantir, vai que ele resolve.
Eu vou contar pra vocês brevemente, então, falo da minha saúde e tal, não sei o quê. Esse dia eu fui, tomei um esquinho como eu costumo beber habitualmente, nada demais. Voltei pra casa.
Uma garrafinha só de boa?
Não, tomei umas doses. Tá? Aliás, a garrafa do meu uísque, que eu bebo sempre, que eu falo, uma garrafa barata, que eu pago R$50 no Imigrantes Bebidas, o Kutsark.
E custava R$45 dose.
A dose, não, lá tava vendendo, que eu não vou lembrar, mas era uma coisa tão absurda, tipo R$200 a garrafa. Sei lá, R$300 a garrafa. É tão criminoso que é pra não comprar, eu acho. Eles fazem pra não vender, porque, bicho, custa R$49 em promoção, sei lá, R$55 quando não tá em promoção. E os caras vendem por, sei lá, 250, 300 a garrafa. Porra, maneira também. Vende um Red por esse valor. E mesmo assim o Red custa 79. Bom, foda-se. O ponto é, eu fui tomando dosezinha menor. Tomei um pouquinho, tomei muito também. Acabou. Vim pra casa, pedi aquele Maridona tradicional. Comi dois sanduichinhos, provavelmente, nada demais. E deitei. Quando eu cheguei, o Duca estava dormindo com a gente, com a Valesca, na cama. Ele deve ter chorado.
Vomitou no berço da criança.
Não. Aí, quando ele dorme com a gente fica mais espremido, né? Então, eu devo ter dormido de lado. Então, eu, normalmente eu durmo de barriga pra baixo, eu devo ter dormido de lado. E com, pra ele fica meio que empurrando e tal, ele é o barão, né, da noite, então a gente fica quase caindo da cama, ele fica todo despachado.
A cama é toda dele.
E eu, como estava, fiquei. Então, eu fiquei com o meu lado, com o meu lado esquerdo, encostado na cama, né? E a barriga pra fora, assim, fiquei. Bom, eu acordei com uma dor na lateral esquerda, mas uma dor que parecia de que eu fiz, sei lá, abdominal, ou que eu levei uma porrada de um chinês com bambu à noite. Mas uma dor que me doía, uma dor meio que muscular, mas parecia gases, mas não tinha gases. Eu tomei Lufthal, daí liguei pro meu médico, falei, Gabriel, tô com uma dor aqui, o que tem aqui do lado esquerdo? Ele falou, cara, a única coisa que tem do lado esquerdo aí é o baço que tá lá dentro. Não deve estar doendo seu baço, não costuma doer. Tem nada aí, fora isso, não tem nada. Graças a Deus, tá tudo lá direito. Falei, bom, menos mal. Bom, passei uma dor, uma ressaca, uma dor, dia vem, dia vai, dor, diminui a dor sobe, a dor desce, daí eu soltava um pouco de pum, aliviava, falei, é gases. Aí ele falava, não pode ser gases, gases é o tipo de dor, é muscular. Falei, mas que músculo é esse que pegou dormindo, McDonald's? Falei, é intestino, pegou a álcera do intestino com o McDonald's, apodreceu, fezes, eu tô morrendo, é dor, não é dor, ai. Bom, ele falou, vai passar.
Que ia ter que cagar no saquinho, né?
Eu achei que, bicho, eu falei, eu vou pro saquinho, falei, bom. Moral da história, passou. Mas olha que sufoco.
Mas não sabe, então. Não sabe o que foi, então.
Não sei o que foi, cara. Eu ainda aposto no gases. Pra mim foi. Porque quando eu soltava pum, sabe aquele pum que você sente efeito? Tipo, aliviava a dor. Falava, pô, é isso, graças a Deus é isso. Aí passava um pouquinho, voltava. Daí eu tentava forçar. Daí eu enchi o cu de Lufthal e não resolvia.
Mas falava, Lufthal você toma oral, cara.
É.
Eu acho que foi esse o problema, hein? Enfim. É de oral, Lufthal.
Eu ia falar isso, mas você enfiou no...
Não, era oral.
Então, era oral.
Achamos um problema, tá vendo?
Não, ali? E o que eu falei, tá, eu não entendo bem como funciona a questão dos gases. E menos ainda como funciona o Lufthal.
Achei que era dos supositórios.
Como que o Lufthal funciona? Alguém sabe? Eu não sei, vale a pesquisa. Mas eu falava.
Depois eu falei, esse gás,
ele fugiu, ele tá num lugar que ele. Eu falei, dormir de mau jeito, ele fugiu por um espaço e ele tá num espaço inalcançável. A cabeça da gente é muito louca, a minha mais ainda. Enfim, sobrevivi.
Bom.
E tô bem, mas fale você. Enquanto você fala, estamos aqui no último programa também, tô tomando um drinkzinho faz tempo. Aliás, eu fiquei, pra concluir esse assunto. Isso foi dia 14 de junho. Aí eu fiquei, acordei ressaqueada, Valesca, aquela crítica tradicional, pra ficar bonito. Eu falei, Valesca, tô precisando cuidar de mim, vou ficar 15 dias sem beber. Fiquei 15 dias sem beber. Aí eu vou até beber no dia 1º de julho. Mas também não bebi muito. Hoje é o primeiro dia que eu tô bebendo um pouquinho mais, tomando aqui um negocinho aqui. Vou até completar meu copo. Mas fale, Cesarino.
Oh, que alegria.
Não, eu queria dizer que essa sua história me fez lembrar de outras coisas que... Primeiro, quando você falou, né, que o Duca já, ele é o barão, manda na cama e tal... É, eu já perdi também a vez, né? A cama já é clara e Karen. Eu já tô dormindo em outro quarto, outro lugar, em outra esfera. Já não faço mais parte desse universo. Mas beleza, aí a gente pegou, né? Não, mas então vamos comprar uma cama maior, né? A gente já tava precisando trocar a cama mesmo, faz um tempão. A cama de casa já tá meio velha e tal. Aí fomos comprar, né? A saga da cama, né? Pesquisamos e tal, não sei o que, blá 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 blá. Comprar uma cama queen, né? A king é grandona, a queen é um pouco menor, mas é uma bela cama. Já pesquisamos, vemos, olhamos, meu, e aí eu comecei a lembrar da história porque o Lima falou do preço do uísque. Cara, chuta quantos por cento a gente conseguiu reduzir o preço da cama só na negociação.
Ah, essas coisas são bem flexíveis, sei lá, uns 60%.
Cara, 60 não dá, mas tipo, se a cama... Eu não vou lembrar os valores, tá? Mas, por exemplo, se a cama custava 6, a gente vai pagar 3 e 100.
É tipo isso, não, é um absurdo. Começa assim, você vai, chora, volta daqui meia hora.
Meu, eu achei uma loucura. Eu falei, que margem é essa, cara? E a Karen é excelente pra negociar, né? Eu aprendi muito na vida com ela. E, meu, e ela só fala, não, espera, deixa comigo.
Mas eu perdi o comecinho da história. Tá, vocês trocaram de cama aí, vocês foram pra Queen agora?
Não, é que eu tô falando que eu lembrei disso, porque a sua história, em vários pontos, me fez lembrar dessa minha história da troca de cama. Primeiro ponto foi, você falou isso, deitei na cama e o Duca, quando dorme com a gente, é o dono da cama, etc e tal. Eu já não tô mais, a Clara já é a rainha da cama, entendeu? Já dorme só ela e a Karen, eu já tô...
Tem 50 centímetros.
Exatamente.
Tem 3 metros de altura, né? Mas
não, já e ainda tá na cama. Cara, e assim, geralmente dorme ela e a Karen na cama e ela consegue deixar a Karen num cantinho reduzido, assim, sabe? A Clara é muito engraçada, ela dorme tipo um Cristinho Redentor, assim, ela abre os bracinhos e fica assim, deitadinha com a cabecinha de lado. Coisa mais linda. Mas eu com espaço, desgraçadinha, é muito engraçadinho.
É mesmo, cara, a gente vê a mesma coisa. Acho que toda criança parece que vem do manual deles. Tipo, se eu for dormir na cama dos meus pais, eu vou abrir o maior espaço possível que eu precisar aqui. Eu tenho 1% de cama, eu tenho um filete assim, ó. Eu consigo dormir em cima de uma corda hoje em dia, eu aprendi essa técnica. Você colocar uma corda, o slackline, eu durmo, porque eu só viro ali, cara, tipo meio do jeito ali, meio
que... Os caras ficam se equilibrando pra andar, que andar o quê? Você dorme em cima daqui.
É, exatamente. Daqui um dia eu vou ter que dormir de pé, tem mais nem cama.
Não, mas era isso, só que isso que eu lembrei. Tipo, você falou do espaço da cama, do preço do uísque, tudo isso foi me lembrando a negociação e a história da cama. Mas era só isso também,
só bucha, demais. Só bucha. E o Nenê nessa história toda.
Opa.
Acabou durante 1278 dias, não virou pai, né?
É verdade. Isso foi importante.
Encapsulou danado e não virou pai.
É que ele foi escutando a história, ao invés da gente incentivar, foi desestimulando, né? Eu acho que ele falou, ih, rapaz!
Não, isso foi de certa importância pra mim, não posso negar, mas a conversa que tem sido até o final do ano, a gente adquiriu um companheirinho aqui pra casa.
Ih, ainda estão nessa, vai chão ainda, então.
É, vai.
Estão no cachorro, vai tempo ainda. Escuta, Leninhos, você então, já que você não tem histórias de...
Mas é faculdade.
É, exatamente. Como é que tá esse negócio de direito? Conta pra gente.
Rapaz, então, eu acho que... Eu não sei se é a idade, se é talvez a experiência em estudar, ou o que quer que seja. É, eu nunca tive um semestre estudantil tão bom quanto esse, assim.
É mesmo?
Pô, de cinco disciplinas, 3, média 10, uma 8,5, outra 8,9.
Ah, é o nosso orgulho, né?
Porra, nem eu acreditei em mim mesmo, assim. Eu não acreditava em mim mesmo.
Quem que vai dar certo nesse quarteto?
Que maravilha. Porra, mas você tá gostando, assim? Você se encontrou, será?
Cara, tô gostando muito. O problema é que, assim, eu também tive uma matéria só de verdade, assim, de juridiquês, né? O resto foi palhaçadinha. Mas...
Eu já contei minha história, né, com o primeiro semestre de...
Você fez o primeiro semestre, né?
É, que só tinha direito civil e constitucional, o resto era tudo palhaçadinha também. Aí nessas duas, nas duas matérias eu tirei, tipo, 4,5 e 3, e o resto eu tirei 8, 9, 10. Falei, algo me disse que eu tô no lugar errado.
Tá no lugar errado, é.
E aí eu fui pro jornalismo.
Mas fez bem, né? Nas matérias de juridiquês aí você foi bem? Na única que você teve?
Eu?
Não, o Nenê.
Ah, o Nenê.
Não, você
o Nenê.
Já abandonou, você então, só não...
É. Eu tive uma, né? E foi de direito civil. Essa foi a média, que na verdade era pra ser 9. Eles que arredondaram pra 8,9, porque na minha conta era 8,999, entendeu?
Entendi. Bom, não vamos então ligar pra um décimo era... também, pelo amor de Deus.
Não vou, Não, isso é muito aquela pessoa chata da escola, né? Todo mundo ali que tirou 2, 3, chorando pra ganhar um pontinho a mais, aí vem aquela pessoa que tirou 9,5 reclamado, meio, né?
É, não sei, eu nunca tive, minha média no colégio sempre foi 6, né? Tipo, 6 tava ok. Eu não sei, nunca teve esse problema. Se eu tirasse 6 em tudo, tava bom, tanto em casa quanto pra mim. Nunca teve essa coisa de... Eu precisava passar. Então nunca foi, ah, seja o melhor da turma, não. Você tem que tirar 10. Se eu tirasse 6, tá ótimo, nota azul, entendeu?
Tá ótimo.
Então sempre foi.
Mas tinha aquelas pessoas, né?
É por isso que hoje em dia eu sou um dos maiores profissionais de São Paulo, né? Do Brasil. Provavelmente por isso.
aqui você tá falando
comigo. Né? Por isso que eu fiz as melhores faculdades. É mas eu quero dizer, então eu também nunca briguei assim por nota. Na faculdade, um pouco a mais, porque daí realmente era pra não pegar DP, aquela coisa, você briga por um décimo e tal, mas não dá. Mas tem gente realmente que ficava doída, de não, brigar, eu tirei 8,5.
O que você falou agora, Lima, até lembra, né? Tipo assim, pega essas pessoas que ficavam doídas e vê como elas estão agora.
Exato. Provavelmente elas são nossos chefes, sabe aquela coisa? O nerd que você fazia bullying vai ser seu chefe. Sabe aquelas histórias? Enfim.
Tá, agora ele tá lá pra te humilhar, né?
Que coisa incrível. Mas que bom, Nenils. Então daqui uns
4
anos e meio... 4 e meio. Não me fode.
É, são 4,5 a partir de agora, né? É.
Tô contando a partir de agora, então, cara.
Falando aí. É, então a gente tá falando
vai,
aí
pra final a partir de quando?
Não, mas, você não vai matar a matéria? Porque você já tem uma graduação?
Pô, eu matei uma só. Uma? Acho que lá do quinto, sexto semestre.
Fala
uma.
E, tipo, era coisa assim. Irmão, de... que homem é bom nisso.
Não, mas o pessoal foi honesto ali. Eu tentei ludibriar ali. É. Mas o que aconteceu? Agora, na Unicamp eu.
Fala. Não, muito bem. Então na Unicamp deu certo, não deu certo, fez, não fez, então daqui a 4 anos e meio vão preso. Agora, tem um outro tema que a gente tem que comemorar também e falar, que o senhor é um engenheiro.
É verdade, é verdade.
E aí sim você matou muita matéria. O pessoal do WCast não sabe, o senhor é um engenheiro, você tem CREA.
É verdade. É, não tô pagando aquela mensalidade, aquela anuidade paulada, né? Então não tenho CREA.
Tem 300 formações aí, Lenito.
É verdade, é verdade, eu tenho mesmo.
Mas então me você é formado em administração, engenharia e tá indo pro direito?
É isso mesmo.
Que um dia a gente vai ver no jornal.
Eu colei grau da engenharia agora no final de junho, eu acho que foi mas final de maio.
Nem chamou a gente pra festa de formatura?
Não, foi no YouTube.
Foi meu várzea isso.
foi.
Mas por quê? O negócio do CREA tem que pagar a mensalidade?
Não, você paga anuidade, igual o CRM, igual o OAB, é quase R$1.000 por ano.
É isso que eu ia falar, tá uns R$1.000, né?
É quase mil.
E não vale a pena pagar? Não sei, não usa pra
e
nada. Ainda,
isso, né? isso vale a pena pra quem assina obra, né? Não vou assinar obra.
Entendi. Engenharia o que que você fez?
Produção.
Produção? Ah, então, aí não assina obra quase nenhuma. Engenharia
nenhuma,
de
produção. Não. Ah, faz um laudo, vende algum laudo, faz um laudo pra mim. Você tem que laudar as coisas.
O Denils fez administração duas vezes. Ele fez administração da engenharia e administração de administração.
Praticamente isso mesmo, praticamente.
Eu nunca entendi o que é engenharia de produção, sabia?
O quê? Não teve o quê?
Eu nunca entendi o que é engenharia de produção. Pelo visto nem você.
É tipo marketing, né, gente? A gente nunca sabe o que é marketing. A gente passa a vida inteira falando o que é marketing. Ah, marketing é isso, marketing é aquilo. Marketing é filosofia, gente. A engenharia de produção, filosofia e marketing estão tudo no mesmo lugar. E prostituição, né? Então, assim, tem essas profissões aí que a gente nunca vai saber explicar. Sim. Ou exatamente, as pessoas talvez não queiram entender.
Profissões do futuro. Não.
Exatamente.
Enfim.
Exatamente.
E você, Samuquinha, pra gente concluir aqui o nosso balanço de cada um. O César virou pai, eu virei um homem doente. O Nenê virou engenheiro e advogado. E você virou o quê?
Cara, eu virei
nesses 1.278 dias.
Nesses 1.278 dias? Não, acho que a única coisa que eu fiz foi entrar para a liderança dessa empresa que eu tô e aí isso só me fudeu.
Opa!
O patrão virou, é o patrão. Não, eu sou o patrão. É liderança, muito louco, né? Porque quando você tá na média liderança, você é só um sanduíche de problema. Você escuta, você é currado pela frente, pelo diretor, dono da empresa, e você é currado por trás pelas pessoas que você lidera.
É o famoso,
né?
Então, rochedo, de um lado é pressão da pedra, de outro é porrada do mar.
Exatamente, então você fica ali, você só toma na orelha, mas acho que foi isso, abri e fechei uma empresa, né, nesses períodos.
Empresa do que eu não tô sabendo?
Foi a hamburgueria, né?
Como sim, não, mas Lima? Pô, tá falando lá de trás, tô achando que foi agora, nesses quatro meses. Não,
então, você colocou os 178 dias.
Não, entendi. É,
colocou o período todo.
Tá bom, gente, desculpa.
Você que falou pra o que você fez desses 1.278 dias. Eu coloquei uns marcos aí.
Tá certo, desculpa, tô sendo apedrejado.
O Felipe é tipo aquele professor que o aluno responde na prova que ele perguntou, ele tira ponto, né?
Respondeu a mais. Mas veja bem. Não era isso que eu queria. Virei esquerdista. Acho que é um dos pontos, assim, que eu agora não quero direito, mas nem. Nem pra virar o carro. Tô só ando pra esquerda. Nem que eu dê duas voltas no quarteirão, mas eu só ando pra esquerda. Eu não ando mais pra direita, mas nem que me matem. Depois desse trauma aí que a gente tá passando, eu tô bem ressabiado com isso. Espero que a gente não tenha um golpe. O que mais que eu fiz da vida? Ah, essas coisas aí, eu acho que foi isso. Acho que foram esses marcos. O Joaninha tá cada dia mais engraçada. Oh. Faz uma bagunça que só. Hoje teve
reunião. Vejo a hora, viu, da Clara chegar nessa fase dos filhos de vocês aí, cara. Ela precisa aprender a dormir logo.
Não, eu vou falar pra você, Cesário, uma coisa aqui que é muito louco, cara. Hoje mesmo eu tava vendo algum lugar. É uma criancinha menor. Cara, eu tava vendo a série do Val Kilmer. E aí passa
aquela episódiozinho série sobre ele mesmo? Lá.
Isso, exatamente.
No Prime,
o cara, você viu sobre o Washington ou tô vendo sobre o Val?
É muito bom.
Aí, dele, aparece. Nossa, cara, que dó. Mas assim, aparece ele com uma filhinha dele. Nossa, cara, dá uma saudade na hora. Dá uma saudade na hora. Então, assim, é muito louco. Depois você tem saudade daquele tempo que era só um bebezinho, sabe? Que ficava ali com você no colo, que você fazia de gato sapato. Hoje em dia não. Hoje mesmo. Ela tava aqui, né? Ainda agora ali com a Lê. Ela, mãe, eu quero ovo e iogurte. Aí ela, não, tem aqui um macarrãozinho que sua avó te mandou e tal. Ela, mãe. Aí respirou fundo, mãe, eu quero ovo e iogurte. E eu tava só ouvindo a discussão. Aí ela, não, come um macarrãozinho, vou esquentar pra você, tá bom? Aí ela, mãe, eu quero ovo e iogurte. Então, ou seja, já tá nessa fase, cara. Então, assim, quando a gente acha que vai melhorar, só piora.
Mas é engraçado você falar.
Mas pelo menos dorme, esse é meu ponto. Eu só quero chegar nesse ponto, entendeu? Dormir uma noite inteira. Puta, deitar às 11 da noite e acordar às 6 horas da manhã. Puta, que maravilhoso, cara.
Mas é engraçado, eu não tenho saudade dessa fase que você falou que você tem. Tipo, de bebezinho. É legal, mas eu não tenho, eu gosto de agora, assim, de, sabe, de interagir mais, dele falar, de saber o que ele tem, de dormir, que o César tá falando de, bicho, tchau, deu sua hora, boa noite, mais ou menos, vai, mas é mais controlado, você desliga a TV.
É, mas tem uma rotininha,
entendeu? Tem uma rotina, ele vai pro quarto, dorme basicamente a noite inteira, no máximo acorda, vai pra cama, mas também vira pro lado e dorme. Então, eu prefiro essa fase do que essa... Esse bebezinho que de fato a gente faz o que quer, mas achei muito. Eu sofri muito, sofri eu comigo mesmo só, tá? Mas eu sofri mesmo de ser muito pequenininho, muito delicadinho, vai morrer, não vai morrer. E coitado, não teve nada, mas eu sofri. E muito sensível, muito frágil. Então eu fiquei muito agoniado com isso. Prefiro hoje ser mais fortezinho, sabe?
É, mas eu acho que o que eu tenho aprendido muito, falta, muito. Assim,
criança pequena e tal.
É. O que eu tenho aprendido muito é, e que é uma coisa que eu e o Lima a gente já conversou algumas vezes, mas assim, a Clara veio pra definitivamente me ensinar a controlar a questão da minha ansiedade. Então assim, é claro que a gente programa as coisas, planeja e etc, mas filhos muito bebês assim, eles mostram que todo esse planejamento ele existe pra você ter uma ordem na sua cabeça, mas cara, tudo muda o tempo todo, sabe?
Sim.
Então, quando a gente sei lá, eu que já tive muita ansiedade, talvez com a idade isso tenha passado um pouco e com a chegada dela, definitivamente eu tô aprendendo de fato a controlar isso mesmo. Mas assim, antes era muito assim, se as coisas fugiam do controle, ficava, meu Deus, e agora, não sei o que, blá, blá, blá. E agora, meu, tem que respirar fundo e tipo, puta, cara, eu tô achando que, meu, amanhã eu vou ter que acordar, sei lá, 6:30 da manhã, porque tem que fazer, sei lá, tem que começar a trabalhar mais cedo, ou seja lá o que for. E pode ser que eu tenha uma noite boa de sono, pode ser que eu não durma nada, mas 6:30 da manhã eu vou ter que cair em pé, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente aprende muito em relação a isso, sabe? A entender que é bom ter um planejamento, mas a ansiedade não te leva para lugar nenhum. E é por isso que eu brinco, entendeu? Porque quando eu falo, né? Eu não vejo a hora que ela tenha, que ela durma. É isso, entendeu? Que pelo menos ela tenha um pouquinho mais de previsibilidade, entendeu? Que eu saiba que, tipo, puta, ela acorda todo dia às 7 horas da manhã, então eu vou acordar às 5:50 porque eu quero correr meus 40 minutos todo dia, entendeu? Ou, puta, ela acorda todo dia às 7 horas da manhã, eu vou acordar às 6 horas para poder preparar o café, sei lá, tô dando exemplos banais.
Sabe? Engraçado que assim, tipo, não é esse planejamento, assim, sabe? Que nem a gente, eu tô até falando isso por causa da Joana agora, né? Aí ela acorda todo dia mais cedo. Aí beleza, aí no sábado a gente tenta dormir mais tarde para que ela acorde 9 horas, sei lá, ela acorde nesse horário. 6 horas da manhã ela tá chamando a gente, cara. Aí não é a gente que acorda ela. Durante a semana toda ela tá lá, que a gente, para tirar ela da cama é um parto. A gente fica lá.
Chega no fim de
semana. Aí chega no fim de semana, 6 horas da manhã, olha o Duquinha aí, ó.
Duquinha veio dar uma boa noite no último episódio do ano, já foi embora.
A gente falou só boa noite e foi embora. Poxa vida. Mas então, mas é isso, sabe? Tipo, não é. Muda muito isso, essa questão de planejamento. Eu também era um pouco assim. E assim, cara, eu acho que vai até o fim da vida, eu acho, Cesário. A gente vai se reconstruindo, cara. É engraçado que o dilema da vida e talvez, sei lá, o maior percalço da vida, assim, porque a gente é a fase que a gente tem que ensinar coisas para uma pessoa e a gente tá mais aprendendo do que ensinando, porque a gente tá aprendendo sobre a gente e sobre essa pessoa junto, sabe?
Então eu entendo também que realmente, assim, toda fase vai ter suas dificuldades, etc, entendeu? Eu também não acho que, ah, pronto, ela vai ter uma boa noite de sono e tá tudo resolvido. Não. Novos desafios vão surgir e a vida é isso, né? É a vida acontecendo. Mas no momento é isso, meu dilema.
Minha gente, são dilemas da vida moderna, não é coisa pequena, não. Enfim. É isso, cada idade, cada etapa tem seu dilema, sua dor, suas coisas.
E você, Limeira, nesses trocentos e não sei quantos mil... A sua história?
Eu fiquei mais louco, eu acho. Fiquei mais pobre, mais louco. Eu tô ouvindo uma vibração estranha.
Tá rolando mesmo, parece ser uma interferência.
É, de quem que é, será? Passou.
Ah, parou, hein?
É do Samuca.
Não era meu.
É seu.
E eu?
Ó!
Agora melhorou?
Não, continua. Voltou. O que é, será?
Será que ele tá cagado? Eu vou tirar aqui.
Pronto, passou.
E aí?
Melhorou, pronto. Bom, cara, a gente tá falando de 2000, 5 de janeiro de 19 pra cá. O Duca tinha um ano, basicamente, quase um ano. Ele envelheceu. A gente ainda não tinha agência. Eu acho que eu já tinha saído da FMCon, salvo engano. E,
acho que sim.
Né? E é isso, então foi mais um lance de fato fortalecer a cultura do podcast, né? Enquanto trabalho e a cultura da autonomia e do empreendedorismo, com todos os arrepios que essa palavra dá. E de fato de amadurecer enquanto pai, enquanto pessoa, enquanto isso acontece sem a gente perceber. Não é uma coisa que, ah, isso e aquilo, mas isso acontece. E, bicho, tocando a vida. Eu, nesse meio tempo, eu perdi os dois avós. Acho que foi isso. Meu avô, foram os dois avós, meu avô e minha avó.
Foi mesmo.
Tudo que isso envolve, os embaraços, as dores, né, os desenrolares. Enfim, a gente foi acontecendo. Eu acho que se a gente pegar, né, os episódios todos e pelos títulos, mas realmente ouvir, acho que a vida de todos nós vai estar um pouco contada ali, o que estava acontecendo.
Uhum. Né? Sim, isso, sim. Uma viagem. Que legal, hein?
O César, né, tem uma belíssima viagem que ele fez para a Argentina no meio. O Nenê que não sei o que aconteceu, e criança que nasceu, e a hamburgueria que mudou, e o Samuca que saiu, o Samuca que voltou, e é isso, e a agência que nasceu, e a avô que morreu, e a criança que cresceu, que começou na escola, e assim, tá tudo ali, entendeu?
Então, acho eu acho que é um belo registro, assim, inclusive para os nossos filhos,
sim,
depois,
sim, sabe, tipo, sem dúvida.
Quem quiser conhecer um pouco mais a história de cada um, acho que consegue ter esse panorama.
Com certeza.
Até para conhecer um pouco de cada um mesmo também, né?
Uhum.
Acho que a gente sempre foi muito honesto, assim, nas nossas conversas.
Né? Até demais, isso aí. Hoje somos, sem dúvida. Hoje somos irrelevantes diante do mundo, mas se amanhã ou depois qualquer um de nós se tornar alguém na fila do pão. Eu acho que o WCast ele tem esse caráter informativo, de enciclopédico, né? De puta, olha que barato, né? Olha só, ó, sabe? Eu vi entrevista do Drauzio ontem no Bial, de junho, entrevista muito boa, em 2 episódios, sobre o livro dele de autobiografia, que inclusive é o livro do mês do Clube do Livro, muito bom. E aí tem um. Descobriram lá de 79 uma entrevista que ele deu, tipo, pro Jornal Hoje, falando de uma pesquisa que ele tava fazendo no Hospital do Câncer, bicho. Eu vou tirar um print só da imagem dele, assim, vou mandar pra vocês. É uma coisa assustadora, um homem meio careca, meio cabeludo. Parece um vilão de filme americano dos anos 80, com uma costeleta. Ele mesmo fala coisa horror. Daí ele dá uma frase que eu uso muito, que ele fala, você compraria um automóvel de um sujeito desse? Uma blusa de gola rolê, roxa. É horroroso, assim, horroroso. E tudo isso, por que eu fui falar disso? Eu já me perdi também, não sei. Mas enfim, é um registro dele.
Falando sobre os nossos registros da história.
Enfim.
Eu acho que isso é muito bacana,
né? E a nossa história tá aqui. Mas também tem, eu acho que tem coisas de cancelamento. Aí, se o Neymar, por exemplo. Ah, amanhã eu viro amigo do Neymar, ele me pega o episódio e eu falo mal dele aqui. Eu tô fodido. Fica chato. Aliás, eu devo falar mal de muita gente aqui. Então.
Não, o Neymar ele tá saindo do Paris lá, então assim. Daqui a pouco ele tá aparecendo aqui pelo Santos. Então, uma hora ou outra, você pode cruzar com ele, cara. Então, mas... é bom a gente apagar esse episódio, porque...
Mas eu acho assim, a gente fez muita crítica aqui, bacana, assim. Muito ao governo, que tinha que ser feita mesmo, mas a coisas pontuais, a gente elogiou muita coisa, a gente entrevistou muita gente. A gente fez nada demais, todo mundo fez, mas a gente fez o nosso papel na pandemia, fez, entrevistou. Pô, a gente fez uma coisa que muita gente não fez, a gente fez um episódio com entrevistando gente da Austrália, Estados Unidos, da China. Tá aqui, a gente fez isso lá no início.
Espanha.
Na Espanha, exatamente. Quando ninguém tinha feito, quer dizer, ninguém tinha feito, foda-se quem fez, quem não fez, mas a gente fez. Com a nossa limitação, a gente fez. E tava aqui, então tem um monte de coisa aqui bacana que tá, isso vai ficar pra posteridade, tá em todas as redes, tá em tudo, isso não sai do ar. As coisas, aliás, hoje em dia tem isso, né? As coisas você não apaga mais, você não perde mais, você não, nunca mais vai se perder, se estourar uma bomba, no último dos casos, tá no meu HD, na minha gaveta, entendeu? Mas tá na nuvem, tá em todos os lugares. Então a gente cumpriu uma missão muito bacana, brincando, mas tem um registro histórico nosso, dentro da nossa irrelevância, é muito bom para os nossos filhos, mas se amanhã ou depois a gente vira qualquer coisa que o vale aí fora da nossa instância, tem também a nossa historinha contada aí para quem quiser ouvir. E é isso, acho que cumprimos ingloriosos em 124 episódios, que certamente foram mais do que 124 horas, a gente cumpriu essa trajetória bacana aí.
Sim. Olha que bonito. Divergimos e convergimos, sim, mas sempre respeitando, né? Cada um. Acho que isso é muito legal também.
Muito bom, e muito bom.
Teve momentos de muita divergência. E assim, não só no programa. Eu acho que a gente também divergiu em alguns momentos em outros lugares. A gente tava ali, tipo, já teve discussões, a gente tá divergindo numa discussão e depois isso virar um podcast. A gente fala, não.
Uhum.
Esse assunto é bom, vamos fazer
Então acho que isso também é muito legal, porque mostra que com esse mundo aí que está cada vez mais um quer respeitar o outro, quer só falar sobre o seu e não quer ouvir nenhuma opinião, a gente mostrou que pode ouvir, podem haver opiniões diferentes, pode ter divergência, e as coisas continuam acontecendo. Então precisa.
É isso mesmo.
Eu ganhar a discussão. Eu posso sair daqui, a gente nem sabe quem ganhou, quem perdeu, ou se alguém ganhou, se alguém perdeu, eu tô igual a Dilma. Mas a gente sabe que no final a gente tá feliz, tá tudo certo e é isso que importa.
A democracia e a civilidade são possíveis, né? É isso.
Que delícia.
E eu acho que uma coisa bacana também que a gente não pode deixar passar em branco são os convidados, né? Tivemos convidados muito bacanas, conversas muito interessantes, né? Pessoas muito, muito legais, assim, que trocaram altas ideias e contribuíram bastante, enfim. Só pra fazer uma menção.
Passou. Nossa, muita gente. Pessoas que.
Eu não saberia chutar, não, mas diria que dezenas, né?
Dezenas,
sim. Sim, na casa das dezenas, foram mais de 10. Mais de 10 e menos de 100.
Psicólogos, renópolis. Doutores de todas as áreas.
Se fosse menos de 10, seriam o quê? Unidades? Qual seria? Passaram unidades de pessoas.
Meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de gato com gato.
Não, mas eu acho que mais de 10 foi com certeza.
Não, foi sim,
certeza.
Foi sim.
Foi. Eu não sei se eu tenho palavras tão bonitas.
Pode falar.
Eu não sei se eu tenho palavras tão bonitas aí contra os companheiros de bancada, mas eu acho que a gente cumpriu o propósito que a gente se determinou a fazer, né? Sempre foi pra ser uma coisa tranquila,
gostosa.
O César sempre falou, né? A terapia semanal, mas.
Não, mas a terapia no bom sentido, né? Sem ser pesado, né? Na verdade, sentido de se sentir à vontade de falar abertamente com pessoas que, de alguma forma, iriam compreender um ao outro sem críticas e rótulos e etc, né? Okay. Acho que é nesse sentido, né?
É isso mesmo. Só alegrias, minha gente, só alegrias. Enfim, estão todos
aí? E aí?
Bom, estamos aqui... Eu tô aqui meio sem saber como acabar isso. A gente não tem papel lixa nem folha dupla, porém, eu quero tocar a vinheta só por uma questão de hábito, então... Toca a vinheta.
Oi, que legal.
Papel, lixo e folha dupla.
Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip.
Coluna do Samuca, com Samuel Torres.
Muito bem, vinheta tocada, temos dicas?
Então,
dicas.
WC Indica.
Olha aí.
Vai lá, Nerinhos, você começa, meu jovem.
Então tá. Então a dica que eu vou dar é aquela que eu já até comentei no nosso grupo privado, mas aqui vai. Se não se fala em outra coisa, né? Ou só se fala em outra coisa. Que é a tal da mulher da casa abandonada, aquele podcast da Folha, que é o Chico. É o Chico o quê?
Chico Felitti.
Se você falou que te irrita também, não é?
Não me irrita pouco, mas me irrita um pouco.
Muito bom.
Quem não irrita
Lima,
né? A gente irrita
Lima. Eu sou
quem é que não irrita?
Não, mas eu gosto.
Quem irrita é isso que vai, meu.
Eu tô tomando medicamento pra isso. Maracujina. Eu tô tomando pra ser uma pessoa menos irritável. Mas fala, Nenê, pra quem não sabe do que se trata, o que é
isso? É a mulher da casa abandonada que até então todo mundo achou que fosse só uma mulher excêntrica, meio maluca. Que mora numa casa abandonada em Higienópolis, que é um dos metros quadrados mais caros da cidade de São Paulo. Só que na realidade ela é procurada pelo FBI, porque ela não respondeu o processo dos Estados Unidos de crime análogo à escravidão,
que eles mantiveram. Ela e o marido, desculpa, mantiveram a empregada doméstica deles durante 20 anos, ilegal nos Estados Unidos, sem pagar um tostão pra mulher. E a mulher começou a desenvolver várias doenças, inclusive câncer ali. E era um foda-se geral, trancava a geladeira com cadeado. Eu não consigo nem entender como que é isso. Aí você tem que abrir, pegar uma água, tem que botar a chave.
Não, se eu conseguisse trancar minha geladeira, eu não... Tem umas coisas que a gente vê... Só um parênteses ali. Não, trancar a geladeira... Você, vai até a sua cozinha, vê se você consegue trancar a sua geladeira. Eu não consigo. Eu não tô dizendo que eles não fizeram isso. Mas é que nem, por exemplo, eu vi outro dia uma coluna maravilhosa, o cara fala assim, eu vou receber meia dúzia de amigo pra promover uma noite de gin tônica. Eu já fico no estado de nervo se vai ter gelo pra todo mundo. Essas histórias de que a pessoa acorda numa banheira cheia de gelo. Como é que é a logística de encher uma banheira de... Pô, eu não consigo receber os amigos pra fazer um gin tônica. Eu fico sem gelo. Como é que é? O que carregou todo esse gelo? Como é que foi isso? Tem umas coisas da lenda urbana que é tipo isso, né? Mas fala.
Não, mas é isso. E aí toda a trama se desenvolve a partir da história, o que aconteceu de fato. Muito, muito interessante, muito mesmo. Os dois primeiros episódios, se eles não te pegarem, nada, nem ninguém mais te pega.
Nem o Doublecast.
Quase um psicopata. É um teste de psicopatia. Então, gente,
alguém, faz lá. Alguém mais tá vendo de vocês dois? Não, alguém tá ouvindo?
Não pegou. Tô tranquilo.
Não, eu tô ouvindo também, tá muito legal. Aliás, hoje, quarta-feira, saiu um episódio novo. Já viu de hoje, Nenê?
Saiu. Eu já vi. Você ainda não viu?
Não, eu vou conservando. Eu vou deixando pra pro resto da semana.
Ah, tá certo.
Mas é muito bom, eu assino embaixo, excelente dica.
Isso aí, é legal.
Quem mais tem dicas?
Eu tenho uma diquinha aqui.
Oba, diga lá.
Eu tenho uma diquinha. Eu dei uma dica já aqui uma vez de um podcast chamado B3 Podcast, que é um podcast sobre música. E o podcast ele é daquele jornalista Benjamin Bach, João Marcelo Boscoli e o André Barsinski. E aí B3, né, porque todos têm B no né, o Benjamin Bach, o João Marcelo Boscoli e o sobrenome do André, que é Barsinski. Mas enfim, a minha dica é mais específica em relação ao episódio 60, que é uma entrevista que eles fizeram com Guilherme Arantes.
Uau!
Que é, cara, é um negócio maravilhoso de se ouvir.
Jura? 60?
É o episódio 60, hashtag 60, B3 entrevista Guilherme Arantes. É muito massa, cara. É muito massa.
Nossa, eu amo o Guilherme Arantes. Ele é um puta cara legal pra dar entrevista, generoso pra caralho. Ele é legal pra cacete.
Não, e assim, cara, ele não é. E assim, olha que sei lá, não manjo pra caramba de música nem nada, mas eu sei da relevância dele. Mas na realidade, eu acho que ele é muito mais relevante do que a gente imagina, né?
Não, ele é um dos maiores hitmakers do Brasil, ele é relevante pra caralho, ele é genial.
Não, e uma história engraçadíssima, que uma vez ele era, ele no auge, né, no começo, na verdade, né, da carreira, ele começou a ficar famoso pra caramba, e ele era galazão, não sabia disso, né, ele galã, motoqueiro, pá, andava de jaqueta jeans, sem camisa. Aí um dia ele tava em algum lugar que ele pegou, e o João Marcelo Busco, ele tava junto com a Elis, e ele chamou o João Marcelo para ir com ele de moto em algum lugar. Só que o João Marcelo era uma criança e o Guilherme Arantes já era, né? Ali, aos 20 e poucos anos, né? E resumo da ópera, ele caiu de moto com o João Marcelo Busco ali na garupa. E aí ele queria matar ele, porque era pô, o filho pequeno dela ali, sim, criança e tal. Mas enfim, ouçam que é muito, muito melhor do que isso que eu tô dizendo.
Ele transa com Elis, não sei se ele chega a comentar isso ou não. Mas ele teve um lance que ele ficou... Eu não sei bem o quanto a Elis ficou apaixonada por ele, ou o quanto ele ficou apaixonado por Elis. Exato, é por isso que eu não sei se eles chegaram a tocar nesse tema, mas é uma coisa falada abertamente. Mas é uma coisa... É uma informação aberta que, enfim, o próprio Guilherme já falou. E a Elis talvez já tenha falado também, porque uma das músicas mais famosas da Elis é Vivendo Aprendendo a Jogar, que é dele, que foi um puta no sucesso. E nessa época, assim, daí rolou um lance dos dois, teve uma fera, entendeu?
E, enfim. Mas é incrível, veja uma entrevista. Nossa, que é muito, muito legal.
Eu sou
muito,
apaixonado muito por ele, muito bom. Bacana.
Bom, turminha.
Eu tô pensando aqui, vamos encerrar, eu tô pensando aqui em dicas, eu tenho 1,5 milhão de coisas pra falar. E eu vou ser muito honesto, eu não vou falar nenhuma, porque eu estaria sendo, desleal com qualquer outra coisa que eu poderia falar, então eu não vou falar nada. E, na verdade, eu vou falar uma coisa, assim, que eu tenho ouvido bastante de várias delas.
Puta que pariu, Elinheira.
Pronto.
Você me quebra, cara, que eu vou ter que falar também.
Não, eu vou falar uma coisa rápida. É da Apple Music, né, que eu sempre defendi muito aqui. Eles têm dentro do sistema deles lá da Apple Music a rádio. E daí dentro da rádio tem a rádio de artista. E dentro da rádio de artista tem a 80s Radio with Hugh Lewis. O Hugh Lewis é o cara da Hugh Lewis and the News, que tem um dos seus hits Stuck with You. Enfim, não sei se entenderam nada, mas é muito boa a rádio, que ele faz, são podcasts de música, ele só toca música dos anos 80, e ele era um personagem dos anos 80, então ele tava lá, ele conhece todo mundo, então ele conta histórias das músicas, e ele conta, então é interessantíssimo, sua música legal dos anos 80, aqueles clássicos, e é o Hugh Lewis, então 80s Radio with Hugh Lewis. Ouçam na Radio with Apple Music. Fala, Samuquinha.
Sucesso, sucesso. Ah, já que você deu dica, eu vou dar uma diquinha aí. Sim. Eu ia dar outra, mas ela seria datada muito rapidamente e ela só faz sentido se for assistir no cinema. Seria Top Gun. Então eu não vou falar porque, tipo, quem for ouvir vai ouvir em qualquer tempo, então eu vou dar uma dica mais que pode ser assistida em qualquer data. Sobre o Stranger Things da quarta temporada. Eu acho que foi uma boa temporada aí do Stranger Things. E acho que eles estão indo bem. Continuam mantendo um padrão de qualidade, uma boa entrega ali. Então acho que vale a pena assistir. Se alguém parou na temporada antes de terminar tudo, termine e assiste a temporada 4, que vai valer bastante a pena.
Muito
os episódios.
Bem.
Eu gosto muito do sétimo episódio, eu acho que ele foi um episódio ali muito bem construído, então acho que vale a pena assistir.
Deixa eu falar só uma coisa rápida, eu sei que a gente tá estouradaço, mas é uma curiosidade interessantíssima, eu não assisto Stranger Things, mas eu sei que uma música maravilhosa voltou pro topo das paradas, uma música de 85, que é Running Up the Hill, da Kate Bush. Que é uma música que tava esquecida, apagada, nada a ver, e toca, acho que é tema de algum personagem, não sei. E é uma puta música maravilhosa, deliciosa, e evidentemente tocou lá e tinha tudo pra de fato ser ouvida e ser uma puta música. E essa música saiu lá e todo mundo tá ouvindo, foi a música mais tocada no Spotify. E é incrível isso, a música da Kate Bush, que é conhecida por outra
agora,
música.
Tem outro.
Qual?
Sim, então, aí agora também tem Master of Puppets. Também tem essa aí na lista. Então eles têm uma. Então, assim, a série tem uma trilha sonora muito boa.
Exato.
Então, por isso que eu acho que vale a pena por causa disso. Porque tem trilhas sonoras bacanas.
Sim.
Eu acho que toda essa pegada anos 80 é muito legal e tal. Principalmente para os jovenzinhos agora. Então, acho que tem isso também.
Muito bem, muito bem, muito bom. Enfim, é isso, anos 80 está com tudo. Bom, chegou a hora de acabar.
É o último.
É o último. Mas, gente, você vê como é gostoso fazer isso? Eu já não quero mais acabar. Semana que vem estaremos de volta.
Pois é. Exatamente. A gente voltar.
Tem uma música, tem um jubileu da rainha, que é... Jubileu são quantos anos? 50? Nem sei, 25, 50, enfim. Acho que aí estão todos os artistas, né? E daí acaba com o Paul McCartney cantando na, 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 na. E todos os artistas que fizeram show no palco, é lindo. E aí tá ele no piano, na, 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 e todo mundo cantando, o Wimbledon inteiro cantando, o Jardim lá de Buckingham cantando, e aí ele só fala I can't stop this thing, I can't stop this thing, e ele repete 200 vezes na, 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 na. É quase isso, I can't stop this thing, eu não consigo parar isso aqui, gente. Enfim, mas eu preciso parar. Meninos, é preciso ir pra casa. Um beijo. Vamos ser beijo. Simples. O que tinha que ser falado já foi falado. Ah, eu queria só falar uma última coisa. Eu juro que eu vou ser breve. Eu tenho uma dor que eu tenho. Eu não sei se vocês têm o hábito de anotar coisa. Quando a gente fazia pessoalmente, vocês anotavam. Eu sempre anotei. Todo programa eu pego um papelzinho, um bloquinho, que eu tenho um monte de papel. Escrevo o episódio, alguma coisa que eu queira falar. Enquanto a gente vai falando, eu vou sempre anotando uma coisa, rabiscando. No fim, eu tenho um monte de lápis aqui. Então eu desenho, eu pinto, eu anoto. E vira quase uma obra de arte o papel. E eu sempre acabo jogando fora, nunca guardei. Eu sempre me arrependi, falei, puta, ia ser lindo se tivesse todos, né? Porque cada um meio que conta a história do episódio e, enfim, eu nunca tenho. Mas o do último episódio, que é o de hoje, eu vou postar no nosso Instagram E eu vou entrar agora, daqui a pouco. Vou postar e vou fazer um story ou um vídeo pra estar guardado lá, contando o que, que é isso, só explicando o que, que é. Então, pra quem tá ouvindo, pra saber, eu vou fazer isso rapidamente só pra saber o que, que é, pra explicar, pra não ficar perdido lá. Então, pra vocês saberem. Legal. Essa história vai acontecer. Então é isso, vamos lá. Samuquinha, um beijo na alma.
Beijo, gente, valeu. E aquilo, né? Se por acaso não nos vemos, bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso, é isso, é isso. Neninhos, timoneiro.
Queridos, hoje não tem falando nipônica, mas mais do que nunca, e mais verdadeira do que nunca também, é uma hora pra sair da terra, né?
Sempre, sempre, é, cara. Sempre. Que coisa boa.
Obrigado, obrigado.
Esse
obrigado,
é o nosso Samuel, Cesarino, um beijo.
Beijo, querido. Beijos aos meus companheiros de bancada. Beijos aos companheiros ouvintes, aos que sobreviveram a esse período. De fato, foi muito legal, muito gostoso. Acho que a gente escreveu uma historinha muito bacana nesses anos aí. E quem sabe a gente invente alguma desculpinha pra gente voltar a se encontrar, talvez não com a mesma frequência, mas de vez em quando a gente trocar uma ideia e matar essa
com
saudade.
Com certeza, uma livezinha, alguma coisa, com certeza.
É, e aí a cobrança agora aqui pra ficar registrado, mas pra gente fazer independente de WCast. Pô, vamos se encontrar qualquer hora aí, né, puta, caramba?
Por favor, gente.
Pelo amor de Deus.
É assim, tem um porém grave que também que não ajuda, que a gente tá em três cidades diferentes, né?
Cada um em um lugar desse mundo aí.
Mas a gente consegue se organizar para daqui 6 meses, de repente, e conseguir se ver, né?
Sim, é isso, é se organizar. Não precisa nem ser 6 meses, daqui 2 meses. A gente consegue, sem dúvida. Vamos sim, fechado.
Então, tá bom.
Vamos botar data, porque 2 meses é uma coisa pra espiada, mas é justo. Põe na agenda de todo mundo e vamos se encontrar, sei lá, no meio do caminho. É isso,
setembro, fechado. Julho, agosto, setembro?
Setembro aí, quando entrar setembro.
A gente pode fazer um encontro pra comemorar a chegada da primavera,
pronto,
sei lá.
Pronto, 23 sim, de setembro. É. Pronto, adorei. Encontro de primavera, ó aqui.
Já vamos ter convite no Google Agenda?
Pronto, vai ter. Fechado, fechado. Eu vou.
O livro é bom pra essas coisas, né?
Deixa comigo, vamos tratar disso. Eu vou ver. O primeiro delícia. Sábado da entrada da primavera, a gente vai se encontrar.
Da primavera.
Fechado.
Boa.
Então boa. Falou. Tá resolvido.
Então é isso.
Valeu, querido.
Gente, é isso. Obrigado a todo mundo que me ouviu. Obrigado pela honra de ter ancorado esse podcast.
Com maestria, diga-se de passagem.
Obrigado por isso. Sim. Obrigado pela companhia, pela amizade, pela risada. Estamos aí, é o que eu falei sempre. É um até logo mesmo. Quem quiser falar com a gente, nosso e-mail continuativo, wcastpodcast@gmail.com. Nosso Instagram continuativo, wcastpodcast. Nós somos os originais. Washington, nós somos originais. Nos baseamos em você, porque lá na nossa descrição, tá? Depois de não sei o quê, depois da W Brasil, tal coisa. Nós somos baseados em você, mas a gente veio primeiro do que você aqui nesse e-mail. Nos respeite. Mas é isso, minha gente. Falem com a gente, estamos aqui. Obrigado por 1.278 dias de companhia. Samuca, Nenê, Felipe César, que time. Obrigado. Beijo, valeu.
Valeu.
É. É isso aí, galera.
Que demais. Temos um programa. Sim.